Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o petista Emílio Vasconcelos. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Né? Nós tivemos essa semana uma movimentação maior, ou uma repercussão maior da movimentação da oposição. Tivemos, no último dia 24, uma entrevista com o vereador Vicentinho. Ele disse que queria uma pesquisa para a escolha do nome da oposição e afirmou de pronto que não votaria em Emílio Vasconcelos. Vamos ouvir um trechinho do que disse o Vicentinho no último dia 24 aqui na PAGEU, né? Ele falou que tinha grandes chances de ser reeleito vereador, mas colocou o nome para que a oposição não acabasse em Afogados. Disse que não tinha nada pessoal contra Emílio, mas fez alguns questionamentos e a gente tem aí um trechinho do que falou o Vicentinho. Vamos ouvir a partir daí mesmo? Vamos ver um pedacinho do que falou o Vicentinho.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Presentes aqui nos estúdios. Um bom dia especial a toda a população de Afogados, que a gente deve explicar os fatos que vêm acontecendo, que não culpo muitas vezes a imprensa, como não vou culpar o blogueiro Júnior Fifa, que ele faz o papel dele, ele divulga as informações que chegam até ele. Mas hoje de manhã encontrou comigo, perguntou e eu confirmei o que está dito aí. O que me levou a tomar essa decisão, Nil e o povo de Afogados, foi o seguinte: nós tínhamos no começo 5 nomes em discussão, que foram saindo. Saiu o Zé Negão, saiu o Antonieta, saiu quem mais? Me deu um banco agora na memória. Eu sei que sim, foi cogitado, mas ele não colocou, mas foi cogitado o nome de Erix, e no final das histórias ficou somente o meio de Emílio. O que a gente sempre vinha batendo, há um mês atrás mais ou menos, é que a gente deveria decidir o nome através de uma pesquisa popular, uma pesquisa de opinião pública, como se cogitava em não ter despesa e não ter dinheiro. Eu até sugeri, entre eu e ele, nós dois dividir o valor da pesquisa meio a meio. E se desse o nome dele, eu aceitaria. Como também queria que se desse meu nome, ele também aceitasse. Eu não sei o porquê ele, sim, tinha o nome de Fernando Moraes também, que retirou. Ele, até o próprio Fernando, Maviael e outras pessoas dentro do grupo, sempre fugiam da questão pesquisa. Citaram que eu estava em evidência, que eu era vereador por 3 mandatos, o pessoal estava vendo. Eu disse até o seguinte: vamos mudar o critério da pesquisa. Nós vamos mandar fazer uma pesquisa. Como eu sou mais conhecido, o índice de rejeição também pode ser maior. Se sua rejeição for menor do que a minha, eu lhe apoio. Mesmo assim, a pesquisa não foi consenso para ninguém.
Você queria uma de rejeição, já que...
já que eles achavam que eu... eles não achavam, né? Pelo que eu via, eles tinham medo de perder na pesquisa. Eu disse, então vamos para a rejeição. Porque como eu sou mais conhecido, eu também posso ser citado como mais rejeitado do que ele. Até nessa parte aí eu aceitaria. Mesmo assim, não concordaram. Na última sexta-feira, foi marcada uma reunião na casa da vereadora Antonieta, onde me informaram à tarde que essa reunião tinha sido cancelada, porque estava com problema de iluminação no salão da casa de Antonieta, onde fazíamos as reuniões. Nesse cancelamento, quando me falaram, eu tinha um compromisso no sítio, fui para a zona rural. Quando eu cheguei, me surpreendeu um WhatsApp que Emílio tinha mandado para o meu celular, dizendo que já tinha ficado quase tudo certo e que queria conversar comigo se era possível no sábado à tarde. Certo de quê? Aí esta reunião, eu respondi, a reunião não tinha sido cancelada. Aí ele colocou: quem cancelou? Está até aqui toda a conversa que eu tive com ele, está no meu telefone. E nesse intervalo de tempo, eu conversei com o Emílio, com o Zé Negão, de manhã, na casa de Zé Negão. Foram colocados os pontos, ele me perguntou qual seria o critério, e eu continuei afirmando a ele: o critério para eu retirar meu nome seria uma pesquisa. Quando foi à tarde, eu estava no meu sítio, chegaram lá Itamar... Desculpa, porque tem uma conversa com Itamar. Chegou Ivanildo do Gás, Emílio, Jair e Maviael. Então, se chegaram os 4, que, entre aspas, né, que eu não posso falar por eles, eu falo por mim, automaticamente a tendência era defender o nome de Emílio. Como é bem disse a mim, que já tinha ficado quase definido na reunião, só faltava me ouvir, eu fui claro e disse a ele, digo, olha, eu acho o seguinte, já que vocês querem uma forma de decisão desse jeito, que eu não concordo, né, então vocês fazem o seguinte, vocês cuidem do processo de vocês, eu estou fora. Aí me perguntou, mas você nem para compor a chapa, eu digo, nem para vereador eu vou. Você vai nos ajudar, eu digo, eu não vou nem votar. Pronto, então eu disse a ele, não tem nada de recado por ninguém, foi dito a ele mesmo, que eu não votaria nele, como não voto. Não concordei porque não vou votar em Emílio. Se você me der tempo e perguntar, eu vou explicar por quê. A gente vê o seguinte, eu estava deixando o meu mandato de vereador, não é 100%, tanto nós não somos Jesus Cristo para adivinhar o que vai acontecer. Mas eu tinha 80% de chance de me reeleger. Então eu estava deixando para a gente tentar manter um grupo unido para que as oposições de afogado não se acabassem.
Bom, foi um trecho do que falou aí o Vicentinho, e mais à frente ele fala na questão pessoal do Emílio, de que há dificuldades em torno do nome dele, que não conseguiria reunir um grande número, por exemplo, mobilizar amigos para uma carreata, falou na questão do fato de que se conhece pouco, inclusive, sobre a família do Emílio também. Enfim, colocou vários pontos. Emílio, sua versão dos fatos, o que é que você coloca diante? Lhe surpreendeu esse posicionamento do Vicentinho publicamente ou não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Jair. Bom dia, Michele e Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Eu ouvi a entrevista de Vicentinho realmente com surpresa. E a surpresa se deu por dois motivos. Primeiro, por algumas inverdades colocadas por ele. E segundo, pelo nível do debate que ele se propõe a fazer. No que se refere às inverdades, não houve nenhuma imposição do meu nome, do grupo, nenhuma restrição à possibilidade de fazer pesquisa. A discussão estava em aberto. Nós fomos na casa de Vicentinho porque ele convidou, e foi na frente da Neon que nós fôssemos lá para tentar encontrar num grupo menor alguma alternativa conciliadora, e foi por essa razão que nós fomos lá, e foi por essa razão que eu não fui sozinho, e fui até bom, porque se eu tivesse ido sozinho, talvez ficaria minha palavra contra a dele. Ele não colocou aqui na entrevista que quando ele disse que não era mais candidato por uma atitude espontânea, ele disse que jamais votaria no prefeito atual, coisa diferente que ele disse aqui na entrevista. E o nível, quando me refiro ao nível do debate que ele se propõe fazer, é discutir a questão pessoal, a questão familiar, como se isso fosse algo a ser considerado numa disputa política e numa disputa eleitoral. Eu não me proponho a debater em Afogado em Gazeira sobre esse nível. Acho de uma pobreza muito grande no sentido da política. Não é construtivo. E só para retratar para o ouvinte o quanto o Vicentinho ele é contraditório nas afirmações. Ora, ele admite e defende e discute a possibilidade de ser candidato com o apoio dos eleitores da União pelo Povo, com o apoio do PT e com o apoio do PSOL. E na mesma entrevista, ele admite a possibilidade de votar no prefeito patriota. Considerando que ele passou 3 anos sendo um dos maiores opositores na Câmara do prefeito, considerando que ele já falou nos bastidores a respeito do prefeito, ficaria aqui a pergunta: o que faria ele mudar de posição com tanta facilidade? Uma questão familiar minha, uma questão pessoal, já que ele não colocou algo diferente que pudesse me desabonar no campo das ideias. E a fragilidade desse argumento é tão de baixo nível que o prefeito Zé Patriota não tem um parente morando aqui afogado em Gazeira próximo, não tem um irmão, não tem um tio, não tem uma tia, pelo menos que eu conheça. Não tem um pai, não tem uma mãe, que nasceu, inclusive, em Itabira. Mas eu estou relatando isso para dizer que, em nenhum momento, isso descredencia Patriota a defender suas ideias, suas teses, suas propostas, seus projetos e aquilo que ele acredita. Então, o que está em disputa não é uma questão familiar. Eu poderia até dizer mais além do que ele. A minha disponibilidade de discutir Afogado em Gazeira é tão grande que, mesmo minha família não residindo aqui, eu me proponho a sacrificar o convívio da família em prol dessa disputa e desse debate. De maneira que eu considero, Nil, uma questão superada para ficar debatendo nesse nível com o Vicentinho. Acho que ele teria muito mais a contribuir com a Afogado em Gazeira se propusesse a vir aqui no rádio fazer um debate de outro nível, discutir o que realmente interessa a Afogados da Ingazeira, discutir o que realmente está em disputa nesta eleição e na política. Que eu faço política em Afogados da Ingazeira, eu não tenho que provar para Vicentinho. Todo mundo sabe que nos últimos anos, mesmo sem mandato, sem participação ativa com mandato em Afogados da Ingazeira, eu acho que fiz a oposição em Afogados. E o que é mais importante, discutir a política no dia a dia. Eu não discuto Afogados da Ingazeira nas eleições. Você, mais do que ninguém, é testemunha de quantas vezes nos últimos 10, 15 anos eu usei os microfones da Rádio Pajeú e outras emissoras, em outros espaços, para debater os mais variados temas sobre a política e sobre os interesses de Afogados da Ingazeira. E eu acho que é isso que tem que ser debatido e é isso que eu me proponho. Eu prefiro minimizar, eu prefiro, de certa forma, ignorar esse tipo de debate e não me passar a fazer o que eu tenho feito nos últimos anos e nesse momento histórico que passa o país e que Afogados também está inserido nele, eu ficar debatendo uma questão dessa natureza. Eu prefiro, para mim, considerar isso algo superado.
Agora, o pano de fundo para todo esse debate é a questão da pesquisa. Né? O Zé Negão depois falou mais tarde, ele não fez críticas diretas como fez o Vicentinho, mas também defendeu que a pesquisa era um instrumento importante e voltou um passo atrás no que ele tinha dito anteriormente, né? E chegou a dizer que se fosse para unir o grupo, se tivesse unidade do grupo, se tivesse popularidade do ponto de vista de seu nome preferido dentre os nomes da oposição, estivesse com saúde, fosse permitido por Deus, colocou esses quatro critérios, ele podia até ser o candidato para unir, mas sempre defendendo que a pesquisa é um instrumento importante. Para o PT não é?
Sem dúvida que pesquisa é importante. Porém, não é um norte, Nil. O que é que eu discuto dentro do conjunto da política de Afogados da Ingazeira que eu sempre participei? A pesquisa nos orienta, mas ela não qualifica ninguém. Ela não qualifica, porque a gente tem vários exemplos de que vários candidatos em disputa de pesquisa, a gente tem como exemplo bem aqui, Fernando Haddad de São Paulo. Nós temos como exemplo o próprio Eduardo Campos. Se o critério fosse uma pesquisa, Eduardo não teria sido eleito governador, porque ele estava no conjunto das forças do governo, entre o PT e o PSB, Humberto Costa estava bem na frente dele. Então, é um indicativo, sem dúvida, para o PT é um indicativo. Agora, o que nós temos que discutir, e aí mostra o quanto, nesse caso específico do vereador, a pesquisa não qualifica, o que nós temos que discutir é, primeiro, propostas, programas, projetos de governo, e depois, qual melhor pessoa pode defender essas propostas. E nem quem é oposição por oposição. Aí, tanto é verdade que, nesse caso, a pesquisa não qualifica, que mesmo a gente discutindo as propostas, e dentro dessas propostas, seja o diagnóstico das políticas públicas adotadas na atual gestão, quais critérios adotados e quais sugestões para mudanças. E quem poderia representar? O vereador Vicentinho demonstra que, mesmo tendo melhor representado numa pesquisa, não é o homem melhor indicado para fazer a defesa desse programa de governo, dessas teses. Associado a isso, nós passamos por um momento histórico onde nós estamos com um golpe praticamente em sendo consumado. E mais do que nunca, há uma necessidade de um candidato, seja em Afogados da Ingazeira ou em qualquer município desse país, a prefeito, a vice ou a vereador, paute também esse debate. Quem é o prefeito, quem é o vereador que está a serviço de um golpe que está sendo estabelecido no Brasil? As últimas delações vazadas e áudios demonstram claramente o maior opositor hoje de Dilma e do PT e do governo, não tem coragem de assumir que foi um golpe articulado não para combater corrupção, e sim para se preservar das investigações que a Lava Jato está dando. Mais grave, ao tomar o poder com um vice-golpista, que a gente pode ser questionado porque votou nele, mas votou em um programa de governo, votou em umas propostas. E o golpe se dá exatamente por isso, porque o presidente, o vice-presidente da República, ao articular a tomada do poder, adota políticas públicas e programas que a população, os 54 milhões, não votaria se ele fosse para a rua dizer que defenderia essa proposta. Inclusive, o Romero Jucá, num dos áudios, deixa bem claro isso para Aécio Neves. Se convocar novas eleições, que pensava em derrubar Dilma pelo TSE e o próprio Temer, se convocar novas eleições, o Lula ganha. Ou talvez um Joaquim Barbosa ou um Moro. Você não ganha, Aécio. Você não ganha, Serra. Porque vocês têm proposta que não é do interesse da sociedade brasileira, e sim de uma elite privilegiada e de uma banca internacional e de uma parcela dos meios de comunicação desse país.
Emílio, tá vendo essa, eu quero saber como é que fica agora o bloco de oposição, a discussão, após esses episódios. Vocês vão voltar a se reunir? Como é que está a questão da sua pré-candidatura? Você é candidato de todo jeito? Quer dizer, se seu nome não vingar nesse bloco, você pode seguir por uma via independente?
Não, de todo jeito não. Eu vou construir e eu espero que a gente consiga. A gente já tem um bloco bem encaminhado, não é? Que surgiu depois da desistência de Fernando, da desistência de Antonieta, da desistência do próprio Vicentinho. Surgiu uma alternativa, até proposta por alguns da discussão, por que não outro nome que não estava nessa discussão? E até agora só ficou o meu. E aí surgiu outro nome, até citaram o Ramirinho, me parece até o próprio Zé Negão também citou aqui. Então eu não seria de qualquer jeito. Agora, o bloco PSOL, PT, esse já está bem articulado no sentido de levar as propostas, de debater, fazer o diagnóstico, e aí quando a gente diz isso, a gente começa discutindo, só para citar alguns exemplos, em Afogado em Gazeira, a questão dos estudantes, de que forma é transportado, e a candidatura tem que fazer essa discussão, e de que maneira poderia ser. Porque também não adianta eu ser contra o governo e dizer que sou oposição apenas para ter o poder. Eu tenho que mostrar que eu tenho um pensamento diferente e que pretendo aplicar esse pensamento diferente na gestão. Você vai para outras áreas, como a agricultura. Nós temos um exemplo aqui, a feira que todo ano tem, que prestigia o grande produtor. Mas qual o projeto, qual o programa de assistência técnica?
Você falou da Expo Agro.
A assistência técnica ao pequeno produtor. Então, essas coisas têm que ser colocadas. A valorização do professor, da educação. As escolas multisseriadas. A gente tem que começar a discutir nesse sentido. E nessa composição desse diagnóstico, dessas propostas, PT, pessoal, e já tem buscado conversa com o PTN e com o próprio PTB através de Zé Negão e com o Vicentinho, a gente vem pautando. Estamos pautando reuniões semanais e vou advogar para o grupo que nós continuamos seguindo nesse rito. E ele, o Vicentinho, faça as suas reflexões, faça as suas escolhas e faça as suas opções. Mas a gente não tem como fazer um encaminhamento diferente. Eu vou dar um dado aqui interessante, Nil, que a gente, nessa perspectiva desse candidato a prefeito, fui fazer uma avaliação da linha do tempo. E como essas pessoas que estão no poder estão envelhecidas, quando eu falo envelhecido, é no sentido da prática. No sentido da prática. O golpe de 64, em Afogado em Gazeira, ele foi apoiado pelas então lideranças, e Antônio Mariano de Brito era uma das principais. Não em 74, porque Antônio Mariano foi eleito vereador em 72, mas ele já emergia como possível liderança. E apoiou o golpe. Ele era da Arena. Você sabe quem disputou até a redemocratização era Arena 1 e Arena 2 e MDB. Então, as lideranças estabelecidas em Afogado em Gazeira em 72, quando Antônio Mariano de Brito se elegeu vereador de Afogado em Gazeira, eu morava na Pintada ainda, eu tinha 6 anos de idade, que eu nasci em 66. Apoiaram o golpe. Em 76, Antônio Mariano de Brito se elege prefeito de Afogado em Gazeira. De 76 para 2016, são 40 anos, Nil. Nesses 40 anos, só teve dois mandatos que um desses três homens, Patriota, Antônio Valadares e Antônio Mariano, não foram vice-prefeito ou prefeito. Só teve dois mandatos em 40 anos, que foi o mandato que Giza foi prefeita com Zé Ulisses na vice, que aí mesmo Antônio Mariano não sendo o vice nem prefeito, indicou, mas eu não considero que ele estava lá. E a sucessão do próprio Antônio Mariano, que foi Joãozinho Alves e Expedito Araújo. Fora disso, nesses outros 32 anos, ou o Patriota era prefeito, ou vice-prefeito, ou Antônio Valadares foi prefeito, ou vice-prefeito, ou Antônio Mariano. Então, as coisas não acontecem ao acaso. Não é por acaso que hoje o Patriota é o prefeito, está no palanque dele, Antônio Mariano e Antônio Valadares, e que ele, por omissão, apoia o golpe. Não se posiciona. Porque ele migra. Ele sai daquela luta que ele fazia contra o golpe, inclusive, de certa forma, até sendo vitimado pelo golpe, que foi, inclusive, detido. E hoje se acomoda. Votou em Aécio Neves, que representava e representa esse projeto, que aí eu tenho cobrado, inclusive, dos movimentos sociais de Afogado em Gazeira. Já disse, inclusive, a Carlos Vera, que é presidente da CUT em nível estadual. Você precisa discutir o movimento sindical como um todo. A CUT está se matando lá em cima, né? A CUNTAC está se matando lá em Brasília. Mas a base precisa dizer o que quer disso aí. Porque não é compreensível que lideranças sindicais, que sabem o que significa isso, e nos áudios vazados ontem ele disse por que a Aécio não ganhava a eleição, porque ia tirar direitos sociais, ia diminuir a aposentadoria. que eles vão diminuir o aumento real do salário mínimo. Então, que um prefeito com essa história, com esse processo, se alie a essas forças conservadoras, tente derrubar Dilma pelo voto na eleição passada com a Aécio, e inconformado pela derrota, por omissão, que aí eu não considero omissão, porque aí eu vou invocar muito Dom Francisco, que ele usava muito isso. E aí Dom Francisco repete isso, que não é uma frase dele, mas era muito repetida, e eu ouvia Dom Francisco. Numa disputa, Nil, entre um poderoso e um fraco, a sua escolha da neutralidade já está fazendo a opção pelo mais forte. Isso é indiscutível. Então, no momento que ele, que eu não sei por que fez isso, não é o histórico dele, sempre foi de posição, que ele se omite, para mim está claro, ele contribui com o golpe. Então, a gente precisa fazer a discussão nesse campo de debate. E aí eu vou construir esse debate buscando unificar o máximo possível das oposições. Mas a disputa, ela não se dá só no campo eleitoral, eu acho que ela vai no campo político. Por isso que eu digo a você, e você é testemunha, e todos os ouvintes aqui sabem, que eu faço a política no dia a dia, perdendo ou ganhando a eleição e afogado no Gazeiro em 2016 se disputar, seja em janeiro, em fevereiro do ano que vem, tendo algo para apresentar, para propor, para sugerir, para criticar, estarei fazendo. Eu não disputo eleições, eu faço política. E faço política com uma certa grandeza. Porque não faço pensando em interesses pessoais, muito menos interesses familiares. Eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Tanto porque construí uma independência econômica, mas sobretudo porque eu e minha família em Afogado de Gazeira construíram uma independência psicológica em não depender do poder. Aí eu posso dizer a Vicentim, eu tenho um irmão que tem vida própria aqui, vive do seu trabalho, do seu suor, eu tenho outro irmão, eu tenho uma irmã que é professora aqui na ponta, eu tenho meu pai, brasileiro, que foi líder do movimento sindical e tem um grande legado a deixar Afogado em Gazeira, e minha mãe, que ainda hoje mora lá na Pintada, que é uma pessoa que, para mim, é uma referência em tudo na vida. Então, pelo contrário do que afirma Vicentim, eu tenho não só uma família estabelecida, como uma família que deixa um legado de discussão política em Afogado em Gazeira, com contribuição positiva. Agora, veja, se eu discuto a política de forma mal ou ruim, é um outro assunto. Mas dizer que eu não participo, que eu não discuto porque minha esposa não mora aqui nem meus filhos, não é cabível esse tipo de debate.
Emílio, há uma leitura, digamos, mais sociológica da política de Afogados, mais de reflexão, e há também um debate mais pragmático, mais matemático, né? Eu tenho ouvido de alguns nomes da oposição, como escuto de nomes governistas, que o grande problema em torno do seu nome, você teria uma grande vantagem, porque você tem uma capacidade de discurso, de diálogo, dizem que você seria um dos nomes com condição de um debate de ideias mesmo com o patriota, mas teria um enfraquecimento eleitoral pelo desconhecimento do teu nome, muitas pessoas ainda em que pese você ter realmente esse histórico de debates, etc., mas seu nome ainda não teria o conhecimento suficiente para uma disputa. Ainda utilizam como pano de fundo a eleição para vereador, o seu desempenho como candidato a vereador. Já ouvi quem que me comentasse, um dia desses, alguém comentou: olha, o problema da candidatura de Emílio é que Emílio é assim, fez aquele sinal da mão amarrada, que você não teria disposição de investimento numa campanha como outros nomes teriam. Como é que você reage a esses questionamentos, principalmente do ponto de vista de que você não teria capital eleitoral para uma disputa desse tamanho majoritária num município estratégico como Afogados?
Seu raciocínio faz sentido, e eu ainda acrescentaria um ponto nele, que é a forma como eu faço política, a forma como eu me propus a debater Afogado em Gazeira. Isso também contribui muito para esse tipo de combate que eu recebo. E veja que é um tipo de combate que se inverte os valores. Algo que poderia me credenciar, tenta me descredenciar. O fato de eu ter dinheiro, eu falo no sentido não de esnobar, mas para fazer uma disputa eleitoral e não usá-lo, ou seja, ter coerência naquilo que eu defendo, naquilo que eu sonho, naquilo que eu almejo, e na prática eu agir da mesma forma, em vez disso ser visto como uma virtude e algo que me credenciaria a fazer o debate político e ir na casa de cada cidadão de Afogados pedir o voto pelas minhas ideias, pelos meus sonhos, pelos meus propósitos, exatamente querem fazer o contrário, querem me descredenciar por isso. Agora, felizmente, a política, e aí como eu não tenho uma visão imediatista, eu não tenho essa preocupação com reconhecimento imediato, com o convencimento das pessoas imediato, seja pela necessidade ou seja pela imposição. Eu acho que o tempo é o senhor da razão. Felizmente, nós temos alguns exemplos. O primeiro seria do próprio Lula. Né? Lula foi candidato a governador de São Paulo, foi ridicularizado, disputou 3 eleições e perdeu. Para conseguir realmente chegar ao poder e transformar esse país, que é indiscutível, a transformação social. O PT cometeu esse, o Lula cometeu. Fez a revolução social e não fez a mudança estrutural do Estado e se tornou refém desse próprio processo. Mas aí, para isso, a população podia dar uma resposta ao PT e a Dilma e a Lula nas urnas e não jamais dar um golpe. Porque aí, quando se dá o golpe, a defesa não é do PT nem de Dilma, é da democracia, que é um bem sagrado. Então, eu entender que a democracia em Afogado em Gazeira é um bem sagrado e que não é correto, não é justo, não é digno. Eu comprar a consciência das pessoas pela necessidade, e por isso não ter o voto delas. E alguém aqui em Afogado em Gazeira, que você sabe, vários aqui, a prática de como é a candidatura, inclusive negada, nem negada por eles. Eu não quero aqui nominar para não cometer algumas injustiças. Mas todo mundo sabe, todo eleitor sabe como é que a maioria daqui dá o voto, que é comprado, seja por vereadores, inclusive por prefeitos. Né? A gente sabe, sem hipocrisia nenhuma, né, Júnior? A gente sabe como a campanha do prefeito há 4 anos atrás foi uma campanha milionária. Ninguém tem dúvida disso. E a gente sabe que está declarada a campanha dele 100 e poucos mil reais, a declaração oficial. Então, as pessoas querem inverter os valores. Querem dizer que usar essa prática e se eleger é a melhor forma de ser liderança, de fazer a política, de contribuir com a sociedade. E aí, quando eu vejo esses exemplos que eu estou vendo, aí é que eu tenho a convicção de que eu estou no caminho certo. Que eu tenho que discutir a política, eu não tenho que discutir as eleições. Evidentemente que dentro da discussão política, parte desse debate faz as eleições. Mas não pode ser o inverso. Eu deixar de fazer a política para disputar uma eleição e aí fazer o que a gente sempre escuta aí do poeta, né? Estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. O que é que você acha que impede um homem com uma história de patriota, nascido e criado nos movimentos sindicais, não é filho de empresário, não é filho de profissional liberal, é filho de um agricultor familiar. O que é que você acha que passa na consciência dele e não vir nas emissoras de rádio para a AGU dizer que é contra esse golpe, que esse golpe vai prejudicar o conjunto da sociedade da qual ele é oriundo, da caixa que ele faz parte? É porque está preso às amarras do poder. E é isso que eu não quero para mim. Mas eu não quero por 2 razões. Primeiro, pela independência econômica e, segundo, pela independência psicológica. Então, eu concordo com o que dizem, faço consciente e acrescento para você o que eu acrescentei, que é a forma de fazer. Isso choca as pessoas. E eu digo a você, parte da dificuldade da relação com o Vicentinho se passa por isso. Não fazer o debate tradicional, não fazer o debate convencional. Ao ponto, e aí eu vou externar um pouco, que é meu sentimento e uma impressão, de parte da raiva dele do processo, é porque ele reconheceu isso aqui na Rádio Pajéu. Ele fez uma aposta errada. Ele esperou que Antônio Valadares rompesse e se aliasse a eles. E isso não aconteceu. E ele mesmo reconheceu e disse também, já estava presente, outros, que se sentiu usado por Antônio Valadares. Então, eu quero fazer a política dessa forma, Nil. Eu quero poder olhar nos seus olhos de cada eleitor e se você achar que eu me descredencio por não ter voto numa eleição ou ter 1.000 votos em Afogado em Gazeira ou 100 ou 200, eu achar que me credencio porque o seu fiel aos meus princípios e os meus valores. E desses eu não abro mão. Nem que para isso eu tenha que pagar um preço que ia ser bem pouco votado.
Bom, vamos para as últimas questões para a gente fechar. Está aqui quem está falando comigo, Sandro Pereira. Sandro Pereira diz: Emílio, será que você, saindo candidato a prefeito, tem projeto para Afogados ou só vai apontar os defeitos de patriota como meia dúzia de. Que nem meia dúzia de políticos em Afogados não fazem nem deixam fazer nada? Está falando aqui o Sandro. O Magal está pelo zap, diga lá, Magal.
Bom dia, Emílio, bom dia, Tito, bom dia ao o povo afogadense. Nil, eu queria relembrar aqui uma história que aconteceu comigo, já que Emílio está aí, por conta que, assim, Emílio não mora em Afogados, mas eu queria dizer que ele defende o povo aí de Afogados a unhas e dentes, porque eu sou prova disso. Em 2008, quando eu saí de Afogados para ir fazer o teste no Santa Cruz, eu morava num apartamento com o Júnior Finfa, ali ao lado do restaurante do Lulinha, e um dia eu desci para fazer minha refeição, a janta, e o Emílio estava numa mesa com 2 amigos dele lá de Recife, e eu cheguei, falei com o Emílio, falei com os amigos dele, e Emílio me perguntou o que eu estava fazendo lá em Recife, né? E eu disse, não, eu estou fazendo um teste aí no Santa Cruz. Aí me perguntou a posição, eu disse que sou goleiro, e na hora que eu falei isso, os 2 amigos dele que já estavam na mesa com ele começaram a debochar de mim. porque eles eram torcedores do esporte, começou a debochar, começou a ligar, ah, tô com o goleiro do Santa Cruz aqui e tal, veio ver o tamanho dele, não sei o quê. E na hora, Emílio se levantou da mesa, brigou com os caras, quase sai até briga lá, disse, falou um monte pra ele, falou uma pá, me defendeu a unhas e dentes, e falou, do povo da minha terra, vocês não falam de ninguém. Se vocês não podem apoiar, também não critiquem. Se levantou da mesa, se retirou, sentou em outra mesa comigo, então isso aconteceu comigo, eu agradeço a ele até hoje e nunca esqueci disso. Muito obrigado, Emílio, e obrigado, meu Junair, pela oportunidade.
Ok.
E um abraço aí a todos.
Valeu, Magal. Magal está em São Paulo. Juliana Lima, parabéns, Emílio, por discutir política no campo das ideias. Estamos precisando de políticos com boas ideias, sem preconceito, abertos às minorias. O Luiz Carlos está dizendo, você pode ser daqui, mas não mora aqui, está dizendo aqui o Luiz. A Juliana voltando, dizendo que Emílio tem muito a contribuir com a política e com a cidade. Tem o áudio aqui, será que é sobre, vamos ver se é sobre a questão...
Nil, ele falou que o povo de Afogado da Engazeira só vota se for comprado. Quer dizer que ele nunca comprou voto aqui não também. E um, ele devia ter vergonha na cara de falar que o povo de Afogado, né? Nem todos. Que até hoje eu nunca vendi meu voto a nenhum não. Eu quero saber de um que perguntou. Ou então fala que eu já vendi meu voto.
Esse aqui tá brabo. É, quem é aqui que falou comigo? Estou querendo pegar o nome dele mais assim. Bom, são as opiniões aí genéricas. É, cada um com seu cada um, Emílio. O que é que você diz a esses ouvintes?
É, vou começar pelo outro, né, que eu disse que o povo vendeu o voto. Eu disse a ele que o povo sabe como a eleição foi disputada. E também não, eu não tenho nenhum receio de dizer que uma boa parte, não tenha dúvida, não dá para negar isso não. Agora, eu não generalizei. Eu procuro ter muito cautela, porque toda vez que você generaliza, você comete injustiça. Mas aí a afirmativa minha foi, o povo de Afogados sabe, e eu vou repetir um pouco aqui, que a candidatura de Zé Patriota, há 4 anos atrás, foi milionária. Isso aí não há dúvida. Então, foi nesse quesito. Queria agradecer a Juliana Lima pela discussão, pelo apoio também, e o Luiz Carlos, que repete, insiste na tese menor do debate, que é a questão de morar aqui. E é impressionante, viu, como as pessoas são incoerentes com certas coisas. Antônio Valadares, quando foi candidato a primeira vez em Afogados, ele também não morava. Aí ele não foi cobrado esse pedágio. Eu me lembro quando estava para discutir o fato de ser o vice de Antônio Valadares, na eleição que o primeiro vice foi Augusto Martins, eu também fui cobrado disso. Você quer ser candidato a prefeito, você nunca foi vice. Eu digo, mas você não foi vice, patriota, não, na época não foi patriota. Antônio Valadares não foi vice, nem vereador, Arisvaldo não foi vice, nem vereador. Por que você cobra a mim esse pedágio? Então você vê que quando a discussão é no campo pessoal, ela é feita conforme a conveniência. Quando é conveniente cobrar a residência fixa. Tá. Agora, tem um outro detalhe. A Luiz Arruda, ainda respondendo a Luiz Carlos, a Luiz Arruda disputou a eleição aqui e ele deu uma resposta a um ouvinte mais ou menos nesse sentido. Rapaz, muitas vezes a gente mora fora e contribui muito mais positivamente de quem fazendo bem, de quem mora aqui fazendo mal. Porque a gente sabe como é que se comporta algumas lideranças políticas em Afogados da Engazeira, que faz um verdadeiro mal à sociedade, das mais variadas formas. É, teve também o Sandro que falou em propostas. Ora, Sandro, é isso que a gente vem discutindo. E é por isso que a gente é oposição. É por isso que eu já disse aqui, Sandro, que existem dois tipos de oposição, e dizia isso na possibilidade de Antônio Valadares romper com o patriota. A oposição porque pensa diferente e acha que é possível fazer diferente, para melhor e mais. E a oposição porque não é o poder. Né? Um exemplo concreto. O Michel Temer, ao dar o golpe, se aliou ao PSDB e está adotando um programa de governo antagônico, diferente ao do PT. Aí é uma oposição porque pensa diferente. No mesmo modo, a gente aqui vem discutindo a política e não é de hoje. Olha que eu rompi com a Frente Popular com 3 ou 4 meses de governo dentro de Valadares. E desde lá, com a Frente Popular, eu faço o debate político e no campo das ideias. Sempre apontando, sempre criticando. Agora, colocar de que vai fazer a disputa só fazendo críticas, na sociedade, no universo político, Sandro, a oposição tem um papel mesmo. Assim como o vereador também tem um papel. E parte do papel da oposição, durante um mandato, é a crítica às coisas erradas. É apontar soluções. É cobrar soluções. Eu estou exercitando na política, Sandro, aquilo que é inerente à minha atividade, à minha função. Evidentemente, na disputa eleitoral,
tem que se apresentar propostas. E aí nós vamos fazendo isso, estamos fazendo isso. E por último, Nil, por último, em relação aos ouvintes que se identificaram, para mim é uma satisfação muito grande ouvir o depoimento de Magal. Realmente eu me exaltei com as pessoas, não era amigo, não decidi ser muito amigo, mas a gente tem uma convivência de relacionamento, e eu realmente me retirei da mesa pela forma desrespeitosa, pela forma humilhante que eles quiseram tratar o Magal. E aí preferi dizer que com esse tipo de pessoas, além de ser da minha terra, mas da forma que foi tratado o Magal com gozação, eu preferi me retirar da mesa, e realmente me retirei. E fico muito satisfeito nesse depoimento de Magal, porque isso demonstra, Nil, que quando a gente faz as coisas com boa fé, querendo verdadeiramente, de forma coerente, associar o discurso à prática. E disse isso a meu filho tem 14 anos, eu tive um debate aqui, não sei se tu lembra disso, com o Heleno Mariano, que eu cobrei de Heleno Mariano, a gestão de Antônio Valadar, de Antônio Mariano, quando houve a questão da quinzena da emergência. E depois dessa entrevista, eu fui embora com meu filho. E Heleno questionou como é que eu cobrava, 30 anos depois, isso num debate. E aí eu aproveitei e dei essa lição ao meu filho. Veja, meu filho, o que você faz hoje, para o bem ou para o mal, 30 anos depois, lá na frente, pode ser cobrado. Você veja que seu pai pôde fazer uma cobrança, que o irmão dele era prefeito, de algo que ele praticou 30 anos atrás. Então a vida é assim. Eu jamais, Magal, e eu fico muito grato por isso, pela sua disponibilidade de se expor, de reconhecer, mas eu jamais fiz isso na busca desse reconhecimento. Mas é gratificante. Num momento como esse, Magal, você não sabe o quanto você fortalece minhas propostas, minhas ideias e minhas ações. Num momento como esse, que é um debate exaustivo, que a gente vem aqui fazer uma discussão de sonhos, de ideais de uma sociedade que pode ser melhorada. E se tem que submeter a um debate com um vereador que vem discutir a questão familiar e pessoal, desnivelando o debate, e tem uma pessoa como Magal que se propõe a isso, sinceramente, mostra muito, Nil, que vale a pena fazer a discussão política e da forma que eu tenho feito.
Eu estou com o tempo estourado, mas em 30 segundos, você acha que dá para unificar a oposição? Porque essa semana mostrou uma oposição aí fragilizada do ponto de vista de unidade. E quem analisa a política em Afogados diz que não há outro caminho para a oposição tentar confrontar o prefeito Patriota, a não ser com unidade plena. Ainda dá tempo?
É possível, vamos se discutir, o PT, o PSOL, o PTN, o próprio PTB vai ser convocado para as próximas reuniões e vamos tentar construir uma discussão mínima. A gente está fazendo isso com uma certa tranquilidade, sem a pressão. O ideal é a unificação, Nil. Realmente, a gente tem que entender, e eu citei essas três lideranças políticas que desde o ano de 1976 governam Afogados em Gazeiras, estão juntas hoje. Então, eleitoralmente, são muito fortes. Tem relativamente muitos serviços prestados. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas mazelas que nesses 40 anos não resolveram, que vão ser cobrados. Mas a discussão ela passa por outro campo. Então, a unificação da oposição seria o ideal. Mas aí eu estou muito tranquilo que eu estou preparado, do ponto de vista psicológico e político, para disputar, para debater com a sociedade no campo ideal e na adversidade. Não vai ser a adversidade que vai nos impedir de fazer a discussão. Amanhã mesmo eu estou indo hoje ainda para Recife, porque amanhã tem uma reunião do Diretório Estadual do PT, inclusive vai estar com a presença de Humberto Costa. Isso vai trazer muito subsídio para a gente, desde que ele é o líder lá, foi líder do governo e tem condição, de subsidiar a gente, insistir nesse debate e voltar para cá na semana que vem, puxando essa oposição para uma reflexão e tentar o ideal, esperando também disputar na diversidade. A política não pode ser feita na lei da vantagem. Isso a gente é o tradicional. Isso talvez é o que afronta. É a gente se propor, mesmo numa batalha, que a gente sabe que é difícil, que é insuperável muitas vezes, mas que isso fortalece a luta, isso fortalece lá na frente vencer uma guerra, a gente se propor a fazer dessa forma. Isso eu acho não, tenho certeza que é o que nos diferencia. E é nesse ponto, é nesse campo que nos diferencia, que a gente vai debater com a sociedade afogadense.
Emílio, obrigado. A gente continua debatendo também com a oposição os rumos aí para as eleições deste ano, registrando que está aqui o Jair Almeida, esteve acompanhando essa conversa. Agora, 9h55.